o negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
De que planeta você veio, Maradona? Eu vou dizer que pouco importa. Diferencial mesmo é saber que vai ficar para sempre aqui. Bom dia, fã de futebol! Bem-vindos a mais um Futebol SA. Eu sou Cássio Cardoso, estou aqui ao lado dos meus companheiros de bancada, Tom Assman, Tchela Azevedo. Renatinho, um abraço! Hoje está de folga justa, mas temos aqui, além da nossa bancada, um convidado especialíssimo. Um programa dedicado ao conhecimento dele, às histórias dele. Um personagem do futebol, muitas vezes pouco reconhecido nas ruas, mas você senta para conversar. Meu amigo, o que tem de informação, o que tem de história, o que tem de bastidor e conhecimento. Olha, dá um dia de conversa. Vamos sofrer nessa uma hora, vamos sofrer juntos, porque vai ser pouco para a gente curtir esse papo maravilhoso com o Dr. Marcos Lopes, ortopedista, especialista em coluna, mais de 30 anos de futebol, viu, torcedor? Imagina o que é que tem aí. Você quer em uma hora, né, rapaz? Você quer ouvir esse cidadão em uma hora só? Vamos tentar, vamos fazer o melhor. Bom dia, Dr. Marcos Lopes, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, é um prazer estar aqui, ilustríssimos companheiros, já vi muito aqui, desde 86 que eu frequento essa casa. Tom, um grande abraço, meu irmão. Prazer estar aqui, sempre quis estar aqui com vocês.
Começou cedo, viu?
Comecei cedo.
Começou cedo.
Cabelo ainda, rapaz.
Eu acho que futebol tirou aqui, se cabelo, deixar quicando, né? a gente
mata não, com gol. Você também tá assim, viu? Grande Zezinho. Todo careca é gente boa, viu?
Não se preocupe com o seu. Mas os cabelos
são também. Viu? É, mas é mentiroso também, viu?
Bom dia, Tchelo, Tom.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia, bom dia, bom dia,
bom dia,
irmãos.
Bom dia, meu irmão querido, amigo Marcos Lopes. Difícil vai ser ele chamar de doutor Marcos, viu?
Nem precisa.
Mas...
ninguém.
Vamos lá.
Bom dia, doutor Marcos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa. Vamos nessa, vamos nessa. No sábado, que a gente não pode deixar, abrimos aí com o gol de Maradona, mas realmente uma semana difícil para quem gosta de futebol. Eu era um fanzaço, sou um fanzaço de Maradona. E a gente vai ter a oportunidade em breve, semana que vem.
Semana que vem.
Faremos um programa específico.
Dedicado.
Dedicado a Maradona. Podem aguardar aí que vem coisa muito bacana. Uma curadoria histórica de passagens, assim, fantásticas sobre Maradona, né? E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Aguarde, torcedor.
É um destaque que anuncia um programa, né? Que Zezinho, um abraço pra você, viu? Um abraço pra você,
foi de futebol. Deixa eu contar uma palhinha aqui massa. Você saber que Maradona, ainda no Argentino Júnior, né? Um louco de um goleiro do Boca Juniors disse, né, que ele era gordinho, né? Antes da partida, Boca Juniors e Argentino Júnior. Maradona fez 4 gols no cara. Disse que fez de propósito.
E tem um adendo, né? Na época que futebol era pancada pura, né?
É,
quem assistia Pelé,
não tinha tanta Maradona, câmera,
jogador,
não,
não tinha, não tinha, não tinha VAR, não tinha nem, tinha época nem amarelo tinha.
É,
era, eles sofriam bastante. Eu acho que se Maradona fosse na época de hoje de Pelé, ele engolia Messi sendo Ronaldo tranquilamente. Dentro das quatro linhas não tem igual a ele.
Maradona foi fantástico.
Vamos, mas vamos querer saber o que, é que você pensa de Maradona, de repente
não. Você vai. Maradona é assunto do programa de hoje também, né?
É.
O Maradona é jogador, mas Maradona também é um ser humano que teve suas dificuldades, né, enormes, né, durante a vida, e que certamente, né, prejudicou o desempenho dele, muitas vezes esportivo. A gente vai poder ouvir um pouquinho do Dr. Marcos sobre isso.
É, né? Quando eu não tenho um substrato familiar de base, eu que vi muito futebol, que eu comecei na base, né? Eu comecei na época de Jean, de Maílson, ali na Boca do Rio, naqueles tempos difíceis.
Lembra,
não tinha ressonância, não tinha tomografia, era tudo ultrassomzinho. E o jogador dizia assim, doutor, com dor na coxa. Eu fiz assim, rapaz, como é que eu posso provar que você não está com dor na coxa? Hoje não existe, né? Hoje não existe.
A imagem vai lá e...
E essa história de ultrassom tem uma história engraçada com o ídolo do Bahia, que a gente vai contar no decorrer do programa, né?
Hoje em dia, doutor Marcos, só quem desmente a imagem é árbitro do VAR. Mas o resto...
Eita, que vem um negócio botar foguete.
É, não, meu irmão. Aí.
Não foi pouca, não.
Mas não é, não? Quem desmente imagem.
Hoje o VAR tá conseguindo. Você viu que os grandes ídolos que passou dos times, o do Flamengo era o José Roberto White, né?
Provocação! O programa começa em alta rotação.
Mas dizem que era Fluminense, né?
Que saudade que eu tava do pré-eleção. O Dr. Marco Lopes tá aqui pra gente matar essa
a
saudade.
A gente mal começou, viu?
O programa nem começou. Estamos aqui ainda nas tratativas iniciais. E por falar em tratativas iniciais, seu Zezinho, eu quero convidar o fã de futebol a participar com a gente. E como é que ele faz, Zezinho?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99.
Respira fundo. WhatsApp, respira fundo.
Se
tiver no estilo bem, doutor Marcos, está aqui do lado.
Efeito Maradona. Efeito Maradona. Doutor,
eu preciso de um auxílio. Eu fui olhar o nosso YouTube, porque estamos ao vivo no YouTube. Eu fiz um gesto aqui, eu falei, meu Deus, eu fiquei horrível nesse gesto. Na hora que eu tava pensando no WhatsApp, aí acabou com tudo. Vamos lá, participe com a gente. E hoje também temos um número do dia especial. Eu vou pedir pro número do dia ser do nosso convidado. Deixa eu olhar nos seus olhos aqui, fone de futebol.
Vocês aproveitaram que eu não estava aqui semana passada, né? E fizeram o que vocês quiseram com o meu número do dia. Mas
e
vamos
todo
lá.
Mundo curtiu. Foi fácil. O pessoal sentiu participando.
É, mas hoje o número do dia é diferente. Vamos ver.
Doutor Marcos Lopes, por favor, nos dê a honra de propor o número do dia.
Número 15.
15! O número do dia é 15, veja só. Não foi tom, né? Então não tem decimal, não tem dízima periódica, não tem nada disso. Tom de futebol, quero ver se você vai acertar. O Tom tá me olhando ali com uma cara de aprovação. Você tem como assistir tudo isso ao vivo, estamos no YouTube. Vai lá pra acompanhar.
Não é um número Tomás Asmari.
Não é um número.
É um número Marcos Lopírico.
Isso. Administrador sem decimal não é administrador.
Pois é, rapaz. Aí Tom fica aqui colocando em prática, o torcedor fica doido. Bom, pré-eleção tá na área. O nosso destaque foi, claro, a morte do Maradona, mas a gente vai fazer um programa todo dedicado à carreira desse deus do futebol, né? E muitas homenagens maravilhosas que aconteceram durante a semana. E pode ter certeza de que muito ainda precisa ser dito sobre Diego Armando Maradona. Estamos aqui com o Dr. Marcos Lopes no pré-eleção. Doutor, antes de mais nada, fala um pouco sobre sua carreira, né? 30 anos de futebol, você já começou dando uma palhinha sobre ter começado no futebol de base. E aproveita, fala também como era a medicina esportiva. Quando você começou a trabalhar dentro do futebol?
Bom, quando eu comecei não existia medicina esportiva, né? Vamos mostrar aqui como. Eu comecei em 86 e o médico era o psicólogo, ele era o nutricionista, a dieta que ele fazia era eu que fazia a dieta. Então eu fazia a dieta pré-treino, pós-treino, no jogo. Tinha alguns detalhes assim que a gente aprendia, não existia internet, né? Então não existia tomografia, não existia ressonância, ultrassom só uma pessoa fazia. Então nós íamos muito no empirismo, né? Na tentativa e erro. Isso é uma época romântica do futebol, né? É uma época que foi importante para o crescimento da medicina esportiva. Uhum. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tinha umas premissas. Tinha um jogador do Bahia, um lateral, que ele só jogava se ele comesse 12 ovos de manhã.
12?
12.
Uma dúzia?
Uma dúzia inteira. Era o número cabalístico para ele. E tinha que ser no dia do jogo e às 9 horas. Como eu provar que isso não era bom para ele? Não tinha como provar, não sei quando ele tinha uma diarreia ou alguma coisinha que o tirava do jogo.
Ou jogasse mal.
E quando ele jogava mal, dizia, olha, não foram os dois, eu comi só 10. Então, essa coisa folclórica sempre existiu no futebol. Eu entendo o seguinte, o jogador de futebol, ele veio de um substrato familiar ruim, ele está fora de casa há muito tempo, a família é desestruturada, ele não teve a alimentação necessária. Esse preparo todo que a gente vê hoje em dia, dos clubes,
do pré-mirim, né?
Isso não existia, gente. Isso aí era uma coisa utópica, né, na nossa época. Então a gente vivia do que o jogador dizia. Doutor, eu estou com uma dor no joelho. Bom, como é que eu vou provar? Clinicamente eu sabia que ele não tinha dor no joelho, mas a palavra dele era mais importante para mim. Eu tinha um caso assim com um jogador, tem um lateral, não vou falar nome, viu? Lateral direito do Bahia, que o treinador não gostava dele, não queria colocar, mas todos queriam que ele entrasse no lugar do titular. E um dia ele disse assim, doutor, tô com uma dorzinha aqui na coxa, foi a chave para eu tirar ele do jogo. Fiz o ultrassom.
O titular.
Fiz o ultrassom e o cara fez, Marquinho, tem algo, esse algo aqui não pode jogar. Antes que ele acabasse, esse algo, isso é, pô, cuidado, que isso pode abrir mais a lesão.
Vai ficar sem ele
muito aí
tempo.
Esse nosso atleta entrou, fez 4 gols na estreia. E daí, o treinador, ele é meio que um deus dentro de um time, né? Nós tivemos um deus supremo do Olimpo, que desceu na terra, que foi Evaristo, merecidamente. Mas Evaristo, ele influenciava a cozinha, a administração, o treinador, o médico. Evaristo, é isso? Doutor, pense bem, pode ser que não seja. Então, esse era o Evaristo. Mas ele era porque ele tinha conhecimento da parte técnica. Então, nós enrolamos esse atleta, depois ele ficou bom, aí ele fez assim... Ele saiu por lesão, tem que voltar. Aí eu fiz assim, Evaristo, pensando bem, vai que recidiu essa lesão, ele tem outra. Você vai perder um titular. Aí o nosso atleta voltou e se tornou o nosso ídolo maior, que hoje é o nosso lateral da seleção. Não disse o nome, né? É. Então é assim foi a história dele. Mas Evaristo tinha essa história engraçada. Tipo assim, tinha um jogador que não gostava tecnicamente e ele dizia assim, por que você está aqui? Um dia eu vou precisar de você. O que é que eu vou fazer com você se você não presta?
Jogador ruim não pode ter nem lenha.
Ele falava assim mesmo, que sutileza.
Não, não com essa voz doce, delicada, assim, pô, você não presta. Era mais ou menos o tom de Evaristo. Mas era uma pessoa, assim, boa de convivência, maravilhosa.
Mas essa é a verdade do futebol, né? Jogador ruim não pode ter nem lenha. Porque um dia você bota ele pra jogar.
Como é que o atleta chama o treinador? Professor.
Professor.
Ele é um professor. Porque, na verdade, ele é ali, ele é a mimetização, assim, a simbolização do pai dele. Então o treinador é o pai dele, é quem dá as dicas, é quem aconselha. Tipo assim, um jogador ganhava 8 mil, aí passou a ganhar 90 mil e chegou com um Camaro amarelo. O treinador o fez devolver o carro. Isso eu presenciei no Fazendão. Porque ele primeiro tem que ajudar a família, ajudar a mãe. Então você tem essas histórias, assim. Tem uma história assim, engraçadíssima, há muito, isso em, acho que foi em 90. O jogador, a mulher estava grávida, e ele dizia, doutor, não tenho como jogar porque minha mãe não tem plano de saúde. E eu não vou esperar que ela tenha filho e eu jogando uma decisão final do campeonato, titular. Aí nós conseguimos e botamos no nosso particular e o filho nasce, não nasce, o primeiro tempo dele foi terrível. No intervalo o colega ligou pra mim, eu liguei e falei, e aí filho, nasceu, tá ótimo. Eu fiz, ó, seu filho nasceu, é bonitão, chorou e pediu um gol. Ele fez 2, nós somos campeões. Pra você ver como o emocional...
Faz
é importante, né? Gente, entenda, o jogo de futebol, ele é um ser humano, como outro qualquer, só que com uma sobrecarga emocional de cobrança muito grande, ali está a vida dele. Sim, a meia vida do atleta é muito curta, 20 anos é uma eternidade para o atleta, rapaz. 20, 25 anos é o apogeu dele, então se ele não ganhar dinheiro ali, ele não vai ganhar mais em lugar nenhum.
Tem uma história que você falando agora, me lembrei imediatamente, Spinoza conta isso no Botafogo em 89, disse que no... Ele vai pro jogo na final e Maurício tá doente, né? Muito doente mesmo, com febril. E no intervalo do jogo, Maurício faz um péssimo primeiro tempo também. E aí Maurício pede para sair, porque tá com febre. E Spinoza disse, não, rapaz, não dá. Porque eu sonhei ontem à noite que o Botafogo ganhava de 1-0 e o gol era seu. Ele foi mesmo, professor? Foi. E ele volta, mentira, claro, porque não foi nada disso. Mas ele volta e não é que Maurício faz o gol do título, cara. E ele se convenceu durante algum tempo, até que Spinoza contou a verdade, que não era nada demais. Foi a maneira que ele teve de fazer o cara voltar para campo, energizado bastante para jogar.
Eu coloquei no Bahia, o primeiro psicólogo que teve no Bahia, eu coloquei lá no clube. Era um rapaz assim, formado. Depois colocamos um nutricionista, que aí começou a mudar a história. Mas nós não tínhamos dinheiro, gente. Eu sei que... Eu era muito ligado com o pessoal da CBF e eles falaram assim, mas como é que você consegue fazer tanta coisa com nada? Nós criamos um programa, Tom e colegas, que você acompanhava na internet a evolução do jogador, toda a evolução. E nós não tivemos dinheiro para prosseguir com esse programa. A CBF abacanhou esse programa, mas não deu seguimento. Sim. Então nós vivíamos do que... Nós éramos médicos por amor, sabe aquela coisa de dedicação, do abnegado? Então, era a abnegação que fazia isso. Numa época, assim...
Uma equipe multidisciplinar, nem pensar, né?
Não.
Você falou que você chegou a ser nutricionista e psicólogo.
Psicólogo. E eu só não cheguei a ser massagista. Mas o fisioterapeuta, às vezes, eu tinha que ser. Porque a gente não tinha dinheiro para contratar. Nós tínhamos, naquela época antiga, um déficit salarial muito grande. Então, eu consegui organizar, eu consegui profissionalizar o Bahia. Isso foi um legado que eu deixei. E hoje, os médicos estão lá, que é do meu tempo, eles sempre agradecem isso. Eu equiparei o que é que o médico ganha lá fora. Porque o Bahia não pode ser um bico. O clube de futebol não pode ser um bico.
Alta
ideal,
performance?
É, alta performance. E outra coisa, você lida com dinheiro. Você lida com um atleta que ganha 600 mil. Você sabe o que é para um time que contrata um jogador por 600 mil por mês e ele não joga? Prejuízo. E ele tem uma lesão? Ou ele não joga porque ele brigou com a esposa? Ou ele não joga porque o filho está doente? Porque aí tem outra história de um jogador também famoso no Bahia, que ele disse que não ia, não veste, eu não vou jogar, vou para casa, meu filho está com febre de 40. Aí eu fiz, como? Você disse agora? É, eu não tenho como jogar. Nós pegamos o filho dele, ele não estava com febre de 40, ele estava febril. Levamos um pediatra, olha o intervalo da fonte, e levamos ele para o estádio. No segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo, ele chegou no estádio. Aí a gente fez assim, do banco, o seu filho está ali, ó, com tua esposa. Ele fez mais um gol e nós fomos para a final do Campeonato Baiano. Então, essas histórias que a gente... Que as pessoas não...
Isso que você falou de 600 mil era uma pergunta que eu tinha para ele fazer, justamente isso. Assim, nas mãos do médico, talvez esteja o maior ativo de um clube de futebol, que são seus atletas, que o time investe milhões, às vezes, né? É quem cuida. E muitas vezes o torcedor nem se dá conta disso, né? Que por trás disso tudo é justamente o médico. E como é que é essa sensação de cuidar?
Tem uma brincadeira médica que a gente fala o seguinte. Quando o time é campeão, é o professor. Quando perdeu, a ADM tá cheio. O médico não recupera. O cara tem uma recidiva. Recidiva, para o médico, pior do que se demorar uma lesão, é você trazer ele de volta mais cedo e a lesão piorar. A recidiva, que é a mesma lesão em tempos diferentes, é o pior que tem. Porque isso queima, entre aspas, a conduta médica.
Sim.
Mas a conduta médica do atleta, e a coisa que tem que entender, olha a estrutura que você tem, o Real Madrid, o Barcelona, e a estrutura que nós temos aqui. Nós nunca vamos ter, em clube nenhum, a estrutura que eles têm. Porque existe... O que é que tinha antes? Ó, o campo era ruim, o campo tinha buraco, a chuteira era ruim. Gente, eu já vi jogadores jogando chuteira de birro. Chuteira de birro, que você atarrachava com... Hoje a chuteira faz parte do pé. Então, o que leva a ter um atleta a ter lesão? É a chuteira ruim, é o campo ruim, é o preparo ruim, é a matéria ruim.
É o calendário sobrecarregado.
É o calendário sobrecarregado, mas a grande questão, Tom, uma coisa é jogar na Espanha e ir de Madrid para Barcelona, outra é ser de Porto Alegre para Fortaleza. São tempos, o avião, e é uma coisa interessante para ser esportiva, a viagem de avião é ruim porque a quantidade de oxigênio lá em cima é menor. Então, a recuperação de lesão é menor. Tanto que, como é que se recupera muito hoje? Câmara hiperbárica. Que é o primeiro atleta tratado com câmbio hiperbárico no Brasil, foi no Bahia. Foi Preto Casagrande. E o Porto desenvolveu esse trabalho, nós tínhamos a primeira aqui no hospital em Salvador e eu trouxe ele para lá. E uma lesão de 4 semanas, ele recuperou em 15 dias. E ele jogou. Se lembra do Nordestão? Vai do Nordeste? Mas... Aquele gol.
Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Você falou de condições que são extra-campo, assim, o fato de ser cidades próximas, distantes, de fato tem um peso maior, mas isso está para além da condição médica, eu diria. Mas assim, do ponto de vista de protocolos médicos, técnicas médicas ou equipamentos, nós estamos muito distantes do que tem lá fora, assim?
Não.
Ou que tem aqui?
Não, o equipamento em si ele é o mesmo. Que é questão é a disponibilidade que você tem, é a quantidade que você tem, entendeu? Tem clube que tem tomógrafo dentro do clube. Então, tomografia, tem clubes na Europa que tem ressonância magnética dentro do clube.
Entendi.
Isso é uma realidade que...
Aqui no Brasil alguém
90%
tem
90% da cidade da Bahia não tem ressonância.
Aqui no Brasil alguém tem?
Não.
Ressonância... O que fala de refis, que fala refis de São Paulo, que recupera atleta, isso de fato está à frente dos demais clubes?
Eu vou te responder isso de uma maneira antagônica. Por exemplo, o Barcelona promoveu, e eu divulguei no Brasil, o que é chamado FIFA 11. Você já ouviu falar de FIFA 11?
Só no game.
FIFA 11 é FIFA 11, são 11 protocolos de tratamento e de prevenção de lesão. Ele só usa cones. É fantástico. Eu vi isso no Barcelona. Na época que o Daniel tá lá, eu conversei com ele e me disse, e tentei divulgar para o Brasil, não consegui, porque não gera equipamento. É simples, é prático, é eficiente, é o que o Barcelona faz. Por exemplo, quando o Evaristo treinava, ele dizia, professor, faça só, professor, tá vendo?
Uhum.
É o vício. Faça só um treino por dia. Os times europeus só treinam uma vez por dia. Eu mostrei para ele que 70% das lesões de atleta são em treinos. 30% é durante uma partida oficial. E a maioria é o rachão. O que é o rachão? É um treino sábado, onde o goleiro vai para a linha e o centroavante
vai
pro gol. E eu falando com o Tom assim, off, dizendo assim, qual é a hora do jogo que o atleta mais tem lesão? A partir dos 30 minutos.
É o cansaço. Porque tem
o cansaço, é a exaustão, é o trauma. E futebol, depois do rugby, é o esporte mais violento que existe.
É esporte radical.
Ele tem trauma direto e tem trauma indireto. E ele era muito mais violento. Para mim, por exemplo, carrinho é um assassinato.
Uhum.
Tá? É um homicídio aquilo ali. Porque o carrinho é para você, não tem como não
lesar provocar alguém. Alguma coisa.
Você não tem como provocar lesão. Então, o que evoluiu na medicina esportiva, a gente voltando ao nosso assunto, é primeiro, método diagnóstico mais apurado, ultrassom tem uma profundidade pequena, a ressonância, nada escapa à ressonância.
Mas isso nós temos aqui, igual temos lá, a diferença de fato que você está falando é que temos que menos disponibilidade.
Clube, e outro você tem fora do clube.
Isso.
Entendeu? Isso é uma diferença grande. Eu chegar para aqui, vai aquela sala ali e faço uma ressonância. Ou vou ligar para o plano, que é plano de saúde, algo que o Bahia não tinha, né? Que colocou fui eu. E coloquei no Bahia por causa de um funcionário.
E pra onde, que doutor? Morreu. O SUS você atendia?
Não, eu atendia de cortesia na clínica. Ou, como me chamavam, eu era conhecido como 0800 dos médicos, né? Eu tinha um neurologista, que era o doutor Jailton, que era de graça. Eu tinha Libório, dermatologista. Eu tinha todos, Chico, Francisco Barreto, que era o cardiologista. Eu tinha todos os médicos de graça pro clube. A nossa pré-temporada, todo o exame cardiológico era feito de graça no clube. O médico ia lá. O que ele pedia é uma camisa. E quando era mais exame, autografada. Entendeu? Então, era
isso
que
a gente pagava. Não dá pra ser, o futebol de hoje em dia não dá pra ser assim,
né? Impossível. Futebol não pode ser isso. Futebol gera muito dinheiro. É uma das três maiores riquezas que você tem, porque você gera, você tem o valor agregado, você tem o valor direto, você tem o valor indireto. Então, não dá pra você fazer isso. Mas futebol tem uma coisa apaixonante e assim, instigante. É o único esporte que os pequenos ganham os grandes. No basquete é impossível. É possível um time do Confiança ganhar de um time de NBA? Impossível. Mas o Confiança ganhou do Cruzeiro. E, teoricamente é um time que tem a tríplice coroa. Então o futebol dá essa coisa, que futebol é muito tom, dá vontade do atleta.
Não, você está falando de Confiança e Cruzeiro, mas os dois estão no momento, o Cruzeiro está no momento muito ruim. Mas você pode pegar outros exemplos, Santander e Flamengo, na final de Copa do Brasil.
Pois é. Sim, né? Mas porque você tem um jogo... Né? Quando você tinha o mata-mata, é mais fácil, mas no ponto de corrida é difícil. No ponto de corrida
muito difícil.
Lugar onde o filho chora, mas não vê. Porque o cara tá ruim, mas ele recupera. Mas no mata-mata, ou seja, no que nós somos campeões, ou seja, que você não tem ponto de corrida, é mais fácil. Você dá, é mais democrático, apesar de achar que o ponto de corrida é o ideal. É mais justo. Mas para você equivalar, fazer a equivalência dos dois... É mais chance. Santander nunca seria campeão no pontos corridos.
É.
Ou o Paulo de Jundiaí.
Eu aqui em 88, o Bahia, na verdade, tem os dois modelos, né? A primeira fase era de pontos corridos, depois classificava alguns que vão pro mata-mata. E
tem uma história engraçada daquele. Só uns pitacos naquele gol que o Maracajá mudou botar no campo. Você
América,
lembra
do jogo? Do Rio.
Do Rio, que eu tava naquele banco. Que antigamente ficava no banco. O médico, o presidente do clube, o diretor do clube, era uma arquibancada ali, era um camarote. E aí eu me lembro que eu fiz, Paulo, a bola entrou.
Você foi o mensageiro do apocalipse.
Aí ele fez, entrou no campo. O futebol romântico.
Foi o VAR. Falou, foi o VAR.
Foi o Mar.
Foi o Mar. Foi o Mar. E tinha as coisas de, eu não posso deixar de falar de alemão, por exemplo, Alemanha. E olha como jogador, muito jogador emocional. É uma coisa assim fantástica. Futebol é muito de transpiração. Hoje em dia, o que é que você equivale? Porque a parte física se equivaleu. Como é que antigamente a gente jogava contra a Catuense? Ah, o primeiro tempo é duro, o segundo eles cansam. Era sempre assim.
Já sabia.
Porque a gente já sabia disso. Tanto é verdade que eu fiz uma vez um scout, e a gente mostrava que o Bahia sempre ganhava os jogos, a maioria das vezes, no segundo tempo. Porque o time, ele cansava, ele não tinha preparo para os outros times. Hoje em dia, com essa democratização da atividade física, não tem mais isso. Por exemplo, eu vi o jogo ontem, Cruzeiro e Confiança correu exato, e olha que o Cruzeiro tem uma estrutura fantástica, a Toca da Raposa é fantástica. O Confiança jogou, sabe, equivalente o tempo todo. Então você equilibrou a parte física, o resto é inspiração, é vontade, né?
Eita, Lelê, 9h23, seu Zezé, olha só como o tempo voou. Segundo bloco, a gente vai conversar mais com o Dr. Marcos Lopes, 30 anos de futebol, ortopedista, especialista em coluna. Nós queremos falar sobre Covid, futebol em tempos de Covid. E claro, e muito mais. Voltamos já. Get the cool. Get the cool sunshine. Get the
cool. Get the cool sunshine. Futebol S.A.
Futebol S.A. em alta rotação. Pré-eleção com o Dr. Marcos Lopes, médico ortopedista, 30 anos no futebol profissional. Hoje atende particular. É lá na... na ortopédia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tem gente participando, tentando acertar o número do dia, que eu já tô desconfiando que foi Tom que sugeriu, porque não acertou. A do dia não acertou? Ela falou que 15 é a idade com que Maradona começou no futebol profissional no Argentino Júnior. Excelente palpite do dia, mas lembre-se que...
Guarda esse palpite para o próximo.
Pode ter certeza que Tom não vai falar esse número. Já tá certo.
Mas a informação, é uma informação útil para hoje.
É. Um abraço pro José Luiz de Macaé. Um abraço, Daniel Paim, também. Muita gente ouvindo a gente. Daqui a pouco vem pergunta aí pro doutor Marcos Lopes, que está aqui com a gente na bancada, hein? Pré-eleção com o doutor Marcos Lopes. Tom.
Pô, Marcão, que prazer ter você aqui, cara. Eu não tive nem oportunidade de falar isso no primeiro bloco, porque Marcelo e Cássio começam a falar. Meu irmão, muito obrigado. Que alegria.
Que de carrinho, não foi?
É, e a gente que tem uma amizade de 30 anos, então é impossível lhe chamar de Dr. Marcos.
Tem que ela esqueça isso.
É, pronto. Deixa eu voltar ao tema que Marcelo falou, do ponto de vista de comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu. Existem vários indicadores, né, que permitem que a gente compare o estágio de evolução que eles estão, e a medicina esportiva certamente é um deles. É possível você comparar, assim, o tipo de lesão que existe com o jogador do futebol brasileiro é diferente do tipo de lesão que existe do jogador do futebol europeu? E se há diferença, isso quer dizer alguma coisa? Isso mostra em que estágio esse futebol está?
A Copa do Mundo do Brasil deu uma melhorada nessa discrepância que a gente tinha. Pré-Copa, as lesões mais comuns que nós tínhamos aqui, tira as lesões musculares, porque elas são ao concurso nas lesões. Mas você tinha muita lesão de tornozelo por campo ruim, muita lesão de joelho por campo ruim. Ou seja, quando o campo é íngreme, não é planozinho, você tem mais risco de ter lesão, porque o corpo precisa se equilibrar.
Sim.
Então, isso dava muito mais lesão. Com o pós-copa, a melhoria do campo, você melhorou essa discrepância. Ou seja, você deu uma equilibrada. Mas ainda é muito a quantidade... Vou responder assim de maneira, você tem muito mais atleta do que jogador de futebol na Europa, e muito mais jogador de futebol do que atleta no Brasil.
Boa definição.
Como é que a gente faz isso? O que é um atleta? Vamos dar um exemplo? Cristiano Ronaldo. Ele é perfeito em campo e fora de campo. O que é um jogador de futebol? Bom, não vou citar nome porque para não ser antiético, mas tem vários exemplos de jogador de futebol. Um deles morreu anteontem. Ele era um excepcional jogador de futebol, mas não era um atleta exemplar. Sim. Que é o Maradona. Apesar de nós gostarmos dele, quem gosta de futebol aprecia Maradona, mas não dá pra gente furtar da realidade. Ele era um excelente, Pelé e Maradona são extraterrestres. Mas, assim, Pelé era um atleta e um jogador de futebol. Raramente Pelé se lesionava. Exceção disso?
Raramente.
O Maradona
sofreu muita falta.
E olha, num tempo que o futebol era muito violento. Então, tu equilibrou mais. As lesões musculares são bem parecidas. O que define muito, Tom, é a questão das viagens longas, é a questão do diagnóstico precoce, facilidade ao exame.
Quantidade de jogos que você tem. Você está falando de um calendário com quase 20 jogos de diferença.
Exatamente. O Bahia jogou ano passado um absurdo de vezes. E olha que saiu cedo de campeonatos de mata-mata. Então, melhorou, mas assim, o que é que tem mais lesão?
O Bahia já chegou a jogar 82 jogos na temporada e o Barcelona 59.
Pois é, não tem como... E com distância curta, porque Madrid para Barcelona não é igual a Salvador para Porto Alegre. Então, as viagens estão hoje o maior fator de lesão, porque você... O que é que tem aquela história assim engraçada? Você joga de um jeito em casa e fora joga outro. Se o campo é o mesmo, o esporte é o mesmo, é emocional. Isso é um trabalho fantástico, feito por psicólogos europeus, mostrando que quando você sai do seu ambiente familiar, o trajeto do hotel para casa, você sabe que aqui tem rua tal, prédio tal, então isso te aconchega, a família aconchega.
Mas a ausência de torcida diminuiu isso um pouco, né?
Diminuiu.
Porque você vê que os números dos mandantes esse ano são outros.
Muito bem colocado.
A ausência de torcida muda tudo.
A torcida, o grito, aquilo, você não tem... Como é que por que o estádio do Boca Júnior, que eu já conheci, o vestiário, os torcedores pulam.
O visitante era embaixo da Lavadoso.
Para amedrontar. Qual o único time que não sofreu com isso? O Santos de Pelé, que foi campeão lá dentro. Entendeu? Por que é que eles pulam? Quem foi na Bomboneira sabe disso. Sim. O vestiário em cima, eles pulam, aquilo parece que vai desabar. É, aquilo entra no emocional do atleta, que ele fala assim, deixa eu perder logo para não morrer.
Agora, é assim que ele pensa. Mas interessante você estar falando sobre isso, e da pergunta de Tom, é porque não está relacionado a barulho apenas, né? A gente achava que
é a ambiência, né?
É a ambiência.
Porque o barulho continua, né? Até mais, eu diria, hoje em dia, porque os caras enfiam aqueles aparelhos DJ lá no estádio, aquele nosso horroroso, né? E fica aquele barulho ensurdecedor no campo. Mas não tem impacto nenhum sobre o atleta. De fato, o que mudava era a energia em torno do campo. Sim. As pessoas, o olhar, a gritaria, é muito diferente.
E vamos para o âmago da questão, para você entender assim, a coisa bem isoladamente. Eu perguntei ao jogador, por que que você joga de uma maneira em casa e fora? Doutor, se meu filho ficar doente, eu chego em minha casa em 20 minutos. Ah, aqui eu tenho que pegar um avião. Então eu estou longe da minha família. Se minha mulher, porque a maioria dos jogadores são de locais diferentes. Minha mulher, meu filho é recém-nascido. E minha mulher, eu estou aqui em São Paulo. Se ela passar mal... Até eu chegar em casa e dar socorro, então isso fica na cabeça dele, sabe?
O cara é ser humano,
deixa
né?
Deixa eu pegar isso.
O cara é ser humano. Na questão da ambiência e da torcida. A gente que frequenta estádio, né? Todos nós dois, cara. Quantas e quantas vezes nós dois já fomos juntos no estádio. a sensação, a pessoa que tem o costume de frequentar estádio, ele passa a entender toda
a
dinâmica e a linguagem que existe naquele espaço. E é muito comum um torcedor mais leigo, como todos nós, que não temos formação em medicina ou na área de esporte, olhar para um time em campo e dizer, pô, esse time está mal condicionado.
Morreu, né?
Morreu. Essa sensação do torcedor de olhar para um time e dizer, esse time está morto, essa sensação, ela é verdadeira? Porque a minha pergunta é, como é que um time profissional pode entrar em campo mal condicionado fisicamente? Como é que eu, torcedor, posso ter o direito, quer dizer, o direito eu tenho, claro,
aparentar tanto isso, pelo menos.
Chegar isso,
né? Você olha pro time e diz, esse time tá morto. Mas como que isso pode ser? Isso é verdade ou não é verdade?
Facílimo é verdade absoluta, vindo da cabeça dele. Nada funciona se o emocional não tá bom. Ele tem um medo, É verdade ali, nosso amigo? O medo, ele tá ali, longe de casa, com o medo da torcida, até medo do...
Não, mas dentro de casa. Eu digo assim, um time entra em campo mal condicionado...
Não. O condicionamento do físico não muda de um dia para outro. O que muda é o emocional dele.
Mas existem jogadores que entram em campo mal condicionados.
Existem, mas entenda...
Porque é nítido, é perceptível, você vê isso, o atleta em campo, você fala, não é possível. Esse cara não pode estar jogando futebol.
Por exemplo, Nonato. Nonato entrava bem condicionado, gordinho, fortinho, fazia gol. Você tem que ver a posição que ele joga. Mas o que a gente chama em medicina esportiva de mau condicionamento, eles chamam de mau condicionamento psicológico, emocional. A perna não obedece, então. Ele pode estar com o salário atrasado, ele pode estar com conta para pagar, a mulher pode estar doente, a mãe pode estar doente. Eu vou contar uma história de um jogador do Bahia. O pai dele estava muito doente no sul do país. E ele fez assim, falei com o presidente, vamos liberar ele para jogar. Aí veio o pai, não, eu quero jogar. No dia do jogo, o pai morreu. Aí eu fiz assim, a gente está aqui com o supervisor para você viajar. Não, eu quero jogar, que eu quero dedicar um gol para ele. Ou seja, o que era um fator emocional negativo...
Ele transformou numa coisa
positiva. Ele fez o gol.
Ele incorporou com uma motivação.
Ele fez um gol de cabeça em Pituaçu e um desses gols nos deu o título. Entenda? Deu o que é emocional? Ele capitaneou o que era um fator negativo de luto pela morte do pai. Acabou o jogo, ele foi direto para o aeroporto e foi enterrar o pai no outro dia. Então ele pegou o que era uma coisa ruim... que era a morte do pai dele, e transformou num estímulo. E ele entrou com a vida do pai dele, com o nome do pai dele.
Vamos pegar então esse gancho do emocional e falar um pouco sobre o Covid?
Vamos.
Porque eu acho que é uma semana marcada, né, assim, cancelamento da Copinha em São Paulo, Palmeiras, Bahia, União da Argentina.
Não é suspensão, viu, torcedor? É cancelamento. Não haverá Copinha.
Não haverá Copinha. Atlético Mineiro, enfim. Né, um conjunto de clubes sendo fortemente impactados por isso. E a Covid e o futebol? Como é que você vê isso? Como é que está tá acontecendo hoje com o futebol brasileiro?
Existe uma coisa, a medicina é a arte da probabilidade. Nem nunca, nem sempre. Ou seja, você não tem como dizer assim, olha, você não vai se contaminar a partir do futebol. Isso é impossível. Você pode se contaminar, sim. Tanto é verdade que o atleta que mais se contamina no futebol é o centroavante, mais do que o goleiro. Porque o centroavante tem o zagueiro perto dele o tempo todo, fungando no cangote, como a gente chama no futebol. Então, ele tem mais contato com o outro. O goleiro só tem contato no escanteio.
O resto do tempo ele tá sozinho, né?
Ele tá sozinho. Então, se você for fazer assim, um scoutzinho, scout é pra quem mais usa futebol, né? Eu já usei quatro vezes aqui. Então, é vício de linguagem. Você vê os que se contaminam mais são meio campista e centroavante, por causa desse contato direto. Não dá para você fazer uma dicotomia entre futebol e Covid. Porque o futebol, o atleta, não está só como o NBA fez, botou numa bolha, ali é perfeito, mas é utópico. É isso aí, como você falou.
Ali é irreplicável.
Irreplicável, não tem como você fazer, isso é impossível. Nós fizemos no Nordeste aqui, mas um campeonato pequeno. Então,
mas qual é o parâmetro? Menos atletas também por equipe, né?
Foram só 2 meses.
2 meses, né? É
diferente, você não pode fazer um campeonato de 9 meses.
Agora, uma bolha na Disney é bem diferente de uma bolha. Convenhamos, que não precisa nem ver Mickey Mouse, mas só tá ali na Disney já. Então, o que que acontece? Qual é a premissa que a CBF usa? Eu falei até para Tomás antes. Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Eles jogaram, aí domingo, quarta-feira. 3 jogadores do Palmeiras com Covid e nenhum do Corinthians. Ele acha que o jogador se contaminou depois do jogo, mas existe o tempo de incubação da doença, que varia 2, 3, 4, 5 dias. Gente, o Covid é a certeza da incerteza de amanhã. É a certeza de hoje com a incerteza de amanhã. Então não dá para você fazer nenhum juízo de valor da Covid. E dizer que o futebol é seguro, isso não é verdade. Isso do ponto de vista
com
médico.
Mais protocolos que existem.
O mais protocolo que existe. A prova é que nós temos quantos atletas? 100. É. Cada atleta, cada clube pode colocar 50. Então, de 1.100, 10% já teve Covid. Com essa curva...
E contando, né?
E contando. Com essa curva, daqui a mais 2 meses, todos terão. Mas a minha preocupação não é que todos terão. A minha preocupação é os que podem recidivar. É a recidiva que nós não conhecemos.
O que aconteceu com o Scarpa.
Com o Scarpa. E tem uma coisa interessantíssima do Covid, Tomás. É, quando a gente se recupera do Covid, você, 14 dias estou bem, você volta a trabalhar. O atleta não. Ele tem que fazer uma pré-temporada. Ele tem que fazer exame cardiológico, você pode ter uma alteração do coração por infecção, uma miocardite bacteriana, que é uma das causas de morte, ele tem que fazer avaliação hepática, renal, cardiológica, tudo de novo.
O caso de Raniel dos Santos está enquadrado nisso, ele teve um acontecimento
teve.
Após o Covid, né, que foi por extraordinário.
Por que,
né?
Hoje se preconiza, por que, hoje se morre menos de Covid que antes? Antigamente ninguém sabia o que era, ninguém usava anticoagulante. E o jogador que usou anticoagulante é incompatível com o futebol. Porque o que é que a anticoagulação faz? Não faz o sangue coagular. O que é que o atleta tem? Lesão que sangra. Microlesões que você não vê. Porque tá, o pior são as microlesões. Então você não pode pegar uma pessoa que está anticoagulada.
Você fala as microlesões musculares.
Musculares. É, claro. Ou trauma craniano. A concussão cerebral, que é uma micro hemorragia. Então, quando você tem um atleta que pós Covid, ele tem que ter todos os cuidados. E se tiver anticoagulado, ele não pode jogar. Não pode, o médico não. É um risco para a saúde dele.
Ou seja, o processo de recuperação de um atleta pós-Covid vai muito além dos 14 dias.
Muito além
dos 14 dias. Você só recupera a sua força física.
Claro, você tem diante de si um vírus desconhecido, que às vezes eu acho que é um vírus extraterrestre, porque você tem casais que um tem e outro não tem. Dorme juntos, um tem e outro não tem. Sabe, uns morrem, outros não morrem. E aí vem uma coisa no futebol que é interessante. É assim, o atleta tem imunidade alta. Depende. O exercício de alto impacto, de alta performance, debilita o sistema imunológico.
Sim.
O esporte normalmente moderado dá grande imunidade, mas o futebol, que é de alta performance, o sistema imunológico do atleta é mais baixo.
Ele esgota o atleta.
Ele esgota o atleta. Tanto que é verdade que quais são os 3 períodos piores do Covid? 72 horas. Porque durante a partida as vias aéreas ficam abertas para receber sangue. O coração bate mais forte, você tem 3 dias de recuperação. É aí que você tem mais perigo de ter contaminação. Porque assim, ele acaba a partir do futebol.
Você quer dizer, seu período de contaminação é até 3 dias após a partida?
Não.
É o maior risco?
Não, é o seguinte, o atleta leva até 3 dias para recuperar o fisiológico dele.
De um jogo, de uma pós-partida.
Pós-partida. Nesse período, o sistema imunológico está mais baixo, está mais susceptível. Se você pegasse assim, ó, eu joguei na Fonte Nova, fui pro Fazendão, não fui pra casa, mais nada. Mas ele vai pra casa, ele vai pro shopping, ele vai pro... Sabe?
Tá exposto.
Ele tá exposto. E tem um outro detalhe. E
se você joga de 3 em 3 dias, essa janela não fecha nunca.
Não fecha nunca.
Você tá o tempo todo jogando.
Por isso que tem 100 jogadores. Você entendeu por que a coisa... Porque essa curva, ela vai exponencialmente crescendo? Porque você tem... Mas você tem, não tem tempo a recuperar. E outra coisa, o atleta é casado. A mulher vai ao supermercado. Contamina e contamina ele, que contamina todo mundo.
E tem essa questão da janela também, que o cara pode ter feito o exame antes, mas no dia do jogo que aponta. Por exemplo, o caso agora, fala de Rafael, o quarto gol do Atlético Mineiro, no dia seguinte ao jogo com o Botafogo, que foi na quarta-feira à noite, apareceu o Covid. Ou seja, ele estava no dia do jogo com o Botafogo com Covid já. Então o time do Botafogo todo está exposto.
E outra coisa, você tem os falsos positivos e os falsos negativos. 20 a 40% tem falso positivo.
O que fazer? Como é que o futebol convive com isso? Como é que é possível conviver com isso?
Com risco. Aí é a questão da balança. Você vai pesar risco e benefício. Tá? Até a hora que Deus o livre, espera o Senhor do bom fim, que aconteça, um atleta morra. Aí para tudo. Aí vai parar todo mundo. Você entendeu? Porque com o dia que um morrer, que eu espero que isso nunca aconteça com ninguém, meu sonho é que ninguém morra de Covid. Porque eu acho o seguinte, eu não me assusto do número de contaminados. Me assusto do número de mortes. Porque quanto mais contaminado, mais você vai fechar a janela. Ou seja, mais você vai fazer a imunidade de rebanho. A questão não é a quantidade de contaminados. A questão é a quantidade de mortes que a contaminação leva. Entendeu, Tom? Então, não tem como ter segurança. É impossível. Você está indo ali, gente, naquela questão do... Vamos ver se dá certo, não vão ver. Até o dia que aconteceu uma fatalidade que eu espero.
E você está falando só de atleta, mas imagina que o mundo do futebol não tem apenas atletas.
Perfeito. Você, né, tem o administrador do clube.
Pronto. Aquele, massagista, o Scarpa, que tem jogador.
Isso.
Tem todo mundo,
que,
né,
tem 3 casos.
A tia da cozinha.
O técnico, o treinador. Quantos treinadores infectados?
Não, tem a tia da cozinha, tem todo mundo ali.
Marcelo Veiga está internado, o Geninho foi internado, o Cuca foi internado.
Mano teve...
E os atletas e os treinadores são gente mais velho, né? Acima de 60 anos, 65 anos. Mas também tem essa questão pode você tentar fechar um ciclo de algo que você não conhece. Você está lidando com algo que você não vê, não sente, não palpa, não sabe se está aqui, se não está. É algo... Gente,
mutação,
vírus,
né?
Vírus
e
não vai ser vivo. Pronto, vírus não vai ser vivo. Ele é um lipídio com RNA que precisa de você para viver. Então ele não é um ser vivo. Você não está lutando com um inimigo palpável. Aquilo ali é meu inimigo. Não. Ele pode estar em qualquer lugar. E ele pode se disfarçar. Ele pode contaminar um... Tem a coisa que a gente chama de idiosincrasia, que é a maneira como cada um responde. Quem de nós pode garantir que nós já nos contaminamos e não sabemos? E não desenvolvemos a doença. E
ele ainda muda, né, doutor?
Ele e tem a questão da mutação, cepas, tem vírus diferente. Então, para resumir, o que é que está fazendo o futebol? É uma temeridade? É. É uma temeridade programada. Enquanto for só surgir... Por exemplo, teve time com 15 jogadores.
Foi. O Atlético Mineiro, né? Tá com 15 agora. 15.
Goiás passou por algo parecido.
Né? É. O primeiro que teve foi o Goiás. O Flamengo foi, Goiás. Foi o São Paulo, foi jogar e não tinha...
Que chegou até em campo, né? Foi.
Aí soube que os jogadores estavam com...
Agora, você quer ver...
O jogo foi cancelado na hora, faltando 15 minutos.
Já com a TV transmitindo.
Vai acontecer na próxima semana, inclusive.
Vamos falar de uma coisa assim que a gente não falou ainda. Chama-se a eliminatórias. A eliminatórias é uma coisa assim absurda, dantesca e irresponsável. Porque você pega um jogador de um continente e traz para o outro. Você vê, um jogador do Palmeiras contaminou um jogador da seleção uruguaia.
É verdade.
Que vai para a Europa.
Matheus Vinha estava junto com o Suárez, entendeu, que Suárez... joga no Atlético de Madrid.
Então,
Matheus Vinha joga no Palmeiras.
Ou seja, né, tá levando a doença.
Você tá levando, você tá no Brasil, pô, você consegue até... Vamos pensar que você consegue circunstanciar a doença. Tá aqui no Brasil. Aí você pega, traz Neymar, ou Marco, quem seja de lá da
Mas
Europa.
Aí vale para Libertadores também, né?
É, claro,
você
vale
tá para Libertadores. Para qualquer atividade internacional.
O que você podia fazer? Tom, quer ver a ideia boa do Libertadores?
Você tá cruzando continentes, mas tá cruzando países.
Sabe o que a Comebol podia fazer? Faz a gente tem quantos times? A gente tem quantos times? Tem 5 times? Faz um torneio da Argentina, faz um do Brasil, depois você cruza os grupos, muda a forma de competição.
Tudo em Portugal, né? Na
fase final. A ideia é você expor menos os atletas a viagens e a
os atletas, né? E o que nosso amigo falou muito bem, colocar o atleta, o roupeiro, o massagista,
o médico.
É o seguinte, o médico, assim, o jogador de futebol, você tem comorbidade. O que é comorbidade? São doenças que você tem na sua base, tipo assim, diabético, pressão alta, que são as básicas. O atleta não tem diabetes e pressão alta. Mas o cara da cozinha tem. É. Mas o roupeiro tem. Então, nessa pessoa, a chance de recuperação
maior, né?
É muito maior.
Doutor Marcos Lopes, nós vamos pro break, são 9h44, o papo tá maravilhoso, o tempo voa, esse tempo perverso. Voltamos já. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool.
Futebol S.A.
Futebol S.A. voltando e tem pergunta do Amado Coelho pro doutor Marcos Lopes aqui no nosso pré-leção. Ele quer saber, doutor, o que realmente aconteceu com o lateral esquerdo Avni do Bahia.
O Avni tem... A história é longa, dá para um programa, viu? Avni, meu amigo de coração, Avni tinha anatomicamente uma deficiência no joelho. Ele chamava de... A gente chama de instabilidade dinâmica. Quando ele corria, ele tinha uma instabilidade no joelho. E por azar dele, ele fez uma lesão no menisco, que era o que dava estabilidade para ele. E dessa lesão se geraram outras lesões. Tanto é que no mesmo dia, na mesma semana, Mantena foi operado também do joelho, menisco, mesma cirurgia, mesma coisa, e voltou com 15 dias. Mas como ele tinha essa instabilidade, ou seja, quando ele corria, a perna dele fazia uma instabilidade em valgo, que a gente chama que é de um lado, aí a falta do menisco levou
esse tipo de lesão,
fez diminuir essa frequência. Mas a Ave é uma pessoa assim, fantástica, voltou a jogar depois de cirurgias grandes. É uma pessoa que eu tinha uma relação muito boa e um excelente jogador. Vai para a seleção. Né, é uma pena. O Ave é uma fatalidade
do futebol. E aconteceu isso que ele estava no melhor momento.
Melhor momento. O jogo nunca passaria, eu estava nesse jogo. É. Ele foi correr pela lateral esquerda, pisou no buraco.
Olha aí o campo.
E aí ele, um jogo lá, a jogar nunca passaria, você lembra? Eu lembro que eu ia com o Márcio Fraga, nosso primo, lá ver o jogo.
Beijo, Marcinho.
Eu lembro que a gente estava nas cadeiras, a cadeira quebrava, a cadeira tudo velha lá. E aí o Bahia teve essa lesão, e aí daí surgiram as várias... Porque a lesão dele é muito simples, não tem como você ter um erro médico numa lesão de menisco. Porque menisco, você abre a artroscopia, você tira, acabou.
Protocolo.
Não é ligamento, se fosse ligamento cruzado, aí é diferente. Mas isso veio da coisa pregressa que a gente... terminou ajudando ele, foi bom.
Márcio que sempre diz, né? Futebol não é esporte, jogador não é atleta.
Não.
Nosso querido Renatinho Guedeville mandou uma pergunta também pro Dr. Marcos Lopes.
Grande tio.
Viajando na trabalho. Tio, um beijo pra você.
Semana que vem, meu irmão. Venha.
Vamos ver o que Renatinho tem aqui pra gente. Fala, Tio.
Muito bom dia, meus amigos. Hoje um pouco de longe, sem participar aí do programa todo, mas mandando meu recado aqui e uma pergunta para o nosso convidado, Dr. Marcos Lopes. Ele que sempre nos trouxe tantas notícias de jogadores, de estado físico, da condição médica, e agora ele nos brinda aí com sua experiência. A minha pergunta, na verdade, eu queria fazer duas reflexões rapidamente e para entender um pouco como o Brasil está situado em relação à Europa nesses aspectos. Vou citar duas passagens. Uma, no livro Guardiola Confidencial, por incrível que pareça, antes da chegada do Guardiola ao Bayern, o Bayern simplesmente servia no vestiário tortas, doces, refrescos, e somente após a chegada do Guardiola, ele contrata uma nutricionista experiente e muda completamente a alimentação. Inclusive, há uma passagem que diz que se o atleta ingerir a proteína até uma hora após o jogo, se diminui substancialmente o risco de lesão dele. Essa é uma passagem. A outra é no Manchester City, num documentário War or Nothing, que inclusive o Mendy passa por um tratamento de crioterapia numa câmara frigorífica ali de menos 140 graus. Então, o que eu queria que o Dr. Marcos Lopes explicasse para a gente é, numa escala de 0 a 10, quantos clubes europeus estão posicionados e quantos grandes clubes brasileiros estão posicionados? Às vezes eu tenho a percepção que a gente está muito atrás, mas quando eu vejo um cenário desse no Bahia, que até pouco tempo, antes do Guardiola chegar, tinha torta de chocolate no vestiário, eu já fico perdido. No mais, um grande abraço para todos vocês, estamos juntos, sabadão, tô aí. Um beijo.
Beijo, Tinho.
Prazer.
E aí, doutor?
Na verdade, a internet democratizou muito conhecimento, né? E o conhecimento liberta, né? Isso é uma frase importante. Realmente tinha, assim, eu morei em 93, fazendo cirurgia na França, e acompanhei o Marcelo, Olympique de Marseille, quando aquele zagueirão do Flamengo tinha acabado de sair de lá. Esqueci o nome dele aqui
do
agora.
Do Flamengo,
que chegou no Olympique de Marseille. Quando o Olympique foi...
Moza.
E eu conheci e via lá no PV naquela época que eles comiam pizza. Porque eles achavam carboidrato. No dia do jogo era fantástico pro carboidrato. Agora a pizza tinha queijo, salame, presunto.
Antes ou depois?
Antes do jogo.
Eles comiam carboidrato pizza.
Da energia.
Substância.
Na verdade, nada muda mais do que a nutrição. Porque o ovo hoje presta, amanhã não presta. Você tem a dieta cetogênica ou não cetogênica? Ou seja, eu fiz um curso de fisiologia nutricional na ABM em 94, de lá para cá tudo mudou. Porque os conhecimentos mudam,
Sim. Sabe?
O entendimento.
As pesquisas avançam,
muda.
Né?
Então, com essa. A internet democratizou o conhecimento. Isso de Guardiola é verdade, eu conheci essa história. Até como eu falei, a história do ovo. E outra coisa, no dia do jogo, nenhum atleta do Bahia comia carne. Porque dizia que fazia mal de digestão, que era ruim. E por que se come carboidrato? Porque o carboidrato ele tem a energia de alta velocidade. Mas quem tem mais valor calórico energético é a gordura. Porque quando você está... Como é que funciona? O seu organismo tira do sangue o açúcar, usa o açúcar. Faltou açúcar, ele vai lá e faz a glicogenólise hepática. Okay? Você tira o açúcar que está armazenado no fígado. Usou, aí ele vai para a gordura. Entendeu? Então, qual é o conceito? Coutinho fazia essa questão. Sempre que Coutinho, que é para a seleção, que morreu mergulho.
Tec Flamengo também,
Tec, né? Flamengo. Eu conversava muito com ele e sobre essa questão quando eu ia para jogar contra o Flamengo, que eu conheci Zico, esse pessoal dessa época longínqua. Ele dizia isso, doutor, o que eu sei hoje, amanhã já não sei mais o que é. Então, você fazia pela probabilidade, Tom.
Mas, por exemplo, nessa pergunta de Renatinho, eu me lembro que o São Paulo tinha um centro de treinamento e um centro de fisiologia que eram famosos aqui no Brasil. A ponto de jogadores que jogavam na Europa virem para cá para se condicionarem e se recuperarem aqui no Brasil. Talvez naquela época a distância, o Brasil fosse até, estivesse mais avançado do que a Europa em algumas questões. Hoje a pergunta dele é o contrário, né? Assim, como é que você compararia
de 0 a 10,
como o Brasil está em relação
ao Brasil? Eu vou responder a sua pergunta, porque no Brasil tinha um fisioterapeuta fantástico do São Paulo que recuperava filé.
Petrone.
Vinham atrás de filé, não era atrás do que ele tinha, era de tanto que filé depois foi para lá. Era o filé que era capacitado demais, ele era um ponto fora da curva. Então era por ele.
Não era o clube, era a pessoa.
Era a pessoa, a capacitação dele. Tanto que você vai para outro lugar do mundo, por exemplo, e você vai operar outro lugar, porque o profissional, tecnicamente, é mais capacitado. O Brasil hoje, assim, ele era pré-Copa, ele era assim, 20% do que a Europa. Hoje nós estamos aqui em 70%, então, 60%. Então, nós melhoramos porque houve uma democratização da informação, Tomás. Medicina é informação. Tipo assim, olha, não faça isso, que isso gera isso. Sabe? É questão de você ver a experiência com erro e acerto, claro, que é o empirismo, né? Então, nós melhoramos bastante.
Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu achei que está chegando perto do fim, mas essa pergunta é importante. Eu tenho lido algumas coisas, doutor, a respeito da ocorrência de demência no ambiente do futebol. Primeiro um estudo com homens, inclusive, agora se acelerando um estudo com mulheres também e com crianças. O que, é que você pode trazer sobre isso? Que informação a gente tem sobre isso? Porque é bem recente essas questões, né?
Um homem entre gigantes. Era isso o filme?
Era um não, gigante. Não vi o filme. Você falou do filme, mas eu acabei não vendo o filme.
O filme mostra o seguinte. O que aconteceu com essa demência? A demência é uma doença que não existia. O que acontece? Um cientista, um legista, um neurocirurgião, legista americano, descobriu que alguns atletas de futebol americano tinham lesões no cérebro que ele nunca tinha visto na vida.
Sim.
Que não se comparava a nenhuma outra lesão, nem com Alzheimer, nem com nada. E aí ele começou a ver que isso era típico de concussão cerebral. O que é concussão? É um chacoalhamento
do cérebro, né?
Do cérebro. Tanto que quando você tem uma concussão, o que é concussão? Eu vou estar engraçado a você. Concussão é quando você vai cabecear a bola, o cara cabeça com cabeça, e aí ele cai como se tivesse desfalecido.
Sim.
E aí ele não sabe onde está, quem está, como é, o que está fazendo, desorienta. Isso é um chacoalhamento, porque o cérebro funciona por eletricidade. Nós vivemos por eletricidade, tanto Sim. que a gente morre se tomar um choque elétrico. Quando você para o coração, faz o quê? Dá um choque elétrico. Então você desequilibra esse choque, essa eletricidade. E aí você tem que ter um tempo para recuperar. E ele criou um guideline, que é uma linha de guia, de orientação de como é que você volta. Aí, 24 horas depois, você pergunta, quantos anos você tem?
Uhum.
48 horas, assim, quem é a sua família? Para ver o grau de responsividade. Porque se
por
não...
Por isso que você tem esse protocolo de quando tem pancada na cabeça, o atleta demora, já tira logo para voltar, né?
Aí tá eu no jogo nos Aflitos, longínquos aí anos, e um atleta do Bahia teve uma concussão cerebral, nós estávamos 0-0 o jogo, e aí ele caiu, aí eles acordaram, eu fiz, como é que você tá, tudo bem? Eu fiz, quem é você? Aí eu fiz assim, tô aonde? Aí eu fiz, aí cheguei pro treinador, fez, pode tirar, eu fiz, não vou tirar, pode tirar, não, não vou tirar, eu fiz, mas ele não vai entrar, aí começou aquela discussão, aí ele fez, não, eu vou entrar assim, o jogador, né, eu vou entrar assim, pô, o meu baba aqui, que eu gosto desse baba aqui da Ribeira, tem que jogar esse baba aqui, aí eu puxei, tanto é verdade, que a CBF agora diz que é a prova final é do médico,
né?
Porque é o seguinte, a primeira concussão pode não matar, mas a segunda pode matar. Né? A segunda é pior que a primeira, sempre.
E você só registra jogador com assinatura de médico.
É, se não tiver, você não assina.
No BID,
eu te contei, né? De um ex-diretor que contratou o jogador, quando eu fui examinado, não tinha ligamento cruzado. Ele segurava pelo músculo. E aí eu não assinei. Aí fizemos um contrato de risco.
Esperneou.
Ele jogou no Bahia, mas não vai. Porque, gente, se legalmente... Eu já peguei no Bahia.
É um ser humano,
sim,
né?
Eu fiz 5 detecções de atleta com doença cardíaca. Uma delas, inclusive, no jogo da Fonte Nova aqui, o Bahia, ele estava no meio do campo, ele desabou. Ele desabou no meio de campo. Nós descobrimos que ele tinha uma arritmia. Ele foi operado, fez a cirurgia cardíaca fechada, por cateter, e ele voltou a jogar. Ele não sabia que tinha. Tinha um jogador chamado Capitão, foi famoso na época.
Sim, sim. Portuguesa.
É, ele veio pro Bahia e num dos exames nós descobrimos que ele tinha uma extrasístole braba, que extrasístole é uma sístole, um abatimento errado.
Sim.
E nós o tiramos do futebol. Bebeto Gama também.
Bebeto Campos, né?
Bebeto Campos também tinha essa lesão e foi descoberto, acho que em Belém.
Isso. No Paysandu.
Nós já tínhamos feito essa... Melhorei a memória, velho. Coisa boa, viu? Olha, tô bem.
30 demência, anos, ainda não mas ainda não, lembra de tudo.
Pô, rapaz, aí esses 5 atletas nós tiramos e depois foi constatado. O que aconteceu com o jogador São Caetano?
Serginho.
Porque existe o que é chamado a morte súbita do coração, que chamamos coração do atleta. O que é isso? Ele tem uma doença cardíaca e nenhum exame detecta. Nada. Ressonância, citilografia, nada. De repente ele morre.
Doutor, eu tô aqui desesperado porque a hora tá correndo, tem muita coisa pra gente falar.
Só pra avisar que sabe quem tá vendo você agora, Marcão?
Vicentão,
Cavalo do Cão.
E aproveito pra
Cavalo agradecer do Cão.
Nosso parceiro de dominó. Um beijo, antes de tudo, eu quero que o senhor diga o número do dia, porque Sim. ninguém acertou e aí eu quero saber se Tom conversou com o senhor antes.
Tom disse que ia ser fácil de acertar.
Tá vendo? Tom disse, eu sabia. O que é 15, doutor?
Eu fui contra.
15 é o tempo. Qual é a lesão mais comum no futebol? Lesão muscular. Grau 1. Qual é o tempo de recuperação? 15 dias.
Olha isso. A simplicidade. Tá vendo, Tom, como você é?
Foi fácil, rapaz.
Não, peraí. Eu tenho certeza que o Dr. Marcos Lopes me convenceu a não ser tão rigoroso. Você queria botar alguma coisa de seca alto? Já soube.
Bom, 15,9%.
É, já pensou, doutor? Dr. Marcos Lopes, olha, muitíssimo obrigado. Eu tô aqui lamentando muito que a gente esteja ali no limite, porque percebemos que tem muita coisa ainda que podia ser dita, conversada. Esperamos recebê-lo de novo aqui para uma segunda edição do pré-eleição.
Escrever um livro, rapaz, com tudo.
Vamos ver se eu consigo autorização para... Eu contei aqui 10% das histórias que eu
faço ideia, podia contar. Eu sofrendo aqui o tempo passado, tentando segurar ali o relógio. Tom, Cello,
faça as suas considerações finais.
Vicentão, um grande abraço. Vicentão, nosso tio do coração. Eu queria agradecer a família Moído Martinez Bulhosa, que tá, e a minha esposa, Ana Tereza, que eu amo tanto. Vai aqui uma declaração de amor.
Onde hoje?
Na ortopédia de Ondina,
para o
Bahia de Mar de Barros. Estou à disposição de vocês lá. Agradecer a presença de todos. Lucicleide, eu sei que você está ouvindo, a minha dona da casa. E Ana, mais uma vez, te amo muito, meu amor.
Que maravilha, doutor Marcos Lopes. Muito obrigado pela sua participação. Renatinho, um beijo para você aí de longe. Até sábado que vem. Cello, Tom, obrigado.
Ah, queria agradecer demais sua participação, meu amigo. Não tem como agradecer seu carinho. São 30 anos de amizade, de muitas coisas juntas, né, que a gente viveu, alegrias. Vimos o nosso time ser campeão, vimos o nosso time para a Série C.
Vimos o desabamento que foi festejado semana passada.
Vimos muitas coisas, mas viva a alegria que o futebol pode trazer para a gente. E eu queria aproveitar, então, a sua presença para dedicar esse programa a todos os médicos, né, todos os profissionais de saúde que dão sua vida, né, que dão seu tempo, seu amor, seu coração, seu conhecimento para salvar as nossas vidas.
Isso aí. Valeu, Tom Cello.
Valeu, Cacito, doutor Marcos. Obrigado, muito massa o papo. O papo dos bastidores também foi bem legal.
Tem pré-eleição, não tem prorrogação? Que não teve o VAR, não teve...
Essa é a briga. Essa é a
achei que ia ter mais 5 minutos aqui.
Esse é o desafio. Mas agradecer...
Não, prorrogação. Não subiu a placa ainda?
Não. Tio, um abraço, irmão.
Assim, vão embora.
Só encerrar, claro, não poderia deixar de encerrar sem render homenagem ao nosso Maradona mais uma vez, né? Que a essência da vida eu receba em paz, cheio de luz. Grande, grande craque Maradona. Quem viu, quem não viu, tem vários materiais na internet aí, vão acompanhar, porque realmente é daqueles personagens que passam por aqui e não passam de graça.
E a semana que vem um programa exclusivo dedicado ao Maradona, hein? Futebol SA do próximo sábado. Obrigado a você que acompanhou a gente. O tempo correu. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!
Grande abraço.
O negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.